Salve, salve, seja bem-vindo ao Em Busca do Punch Perfeito. Eu sou o Deco Machado, eu sou de Goiânia e esse aqui é meu podcast. Esse podcast que eu estou fazendo na busca de ser um comediante profissional. E hoje eu vou falar sobre um pouco de interação, né? Como interagir com o público, o que eu estou aprendendo sendo MC em algumas noites e tals. Mas antes de falar sobre interação, eu queria agradecer a todo mundo que está apoiando o podcast pelo apoia.se/punchperfeito. E também quem apoiou mandando um pix pra mim. Valeu aí todo mundo. Tamo junto, vamos seguir esse sonho de melhorar esse podcast e trazer conteúdos melhores pra todo mundo. Quer apoiar? apoia.se/punchperfeito ou me manda um pix, tá tudo aqui na descrição desse episódio. Lembrando que qualquer feedback positivo e negativo é só mandar pra mim no @DecoMachado lá no Instagram. E agora vamos aqui pra conversar um pouco, né, sobre a interação no show de stand-up, né? Primeiro eu queria falar um pouco sobre o papel do MC. Eu já falei sobre isso no episódio 6, se eu não me engano. Foi 6 não, mas foi a entrevista 06 com o Jansen Serra, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, o Jansen Serra e o Daniel Varela. A gente falou um pouco sobre o papel do MC, que o MC precisa fazer. E lá nesse episódio a gente falou que, cara, o MC, ele é o cara que não se importa com o próprio show, ele se importa com o show do outro. O papel do MC é deixar o show confortável para todos os comediantes que forem ali se apresentar, estiverem num bom momento de se apresentar. Então o MC, ele é o cara que tenta levantar o show, fica amigão da plateia, traz a plateia pra vibe do show, pra esse mundo que é o mundo de stand-up, assim, traz a plateia, que às vezes nunca viu stand-up, explica o que que é, o MC faz isso, né? E por isso que muitas vezes nessa questão de ter que trazer a plateia pro show, de fazer a plateia ser amiga dos comediantes, da plateia curtir o show, o MC e às vezes até o próprio comediante durante o show dele, a gente utiliza da interação, né? A interação, primeiro de tudo que eu queria falar sobre, que eu tô aprendendo sobre interação, pra quem não tá ligado, eu era um cara que eu não gostava de fazer MC, eu não esperava ser MC de alguma noite, não queria seguir esse caminho, e acabou que virei produtor de Salam Aleikum, virei MC lá do Salam Aleikum, estou curtindo muito fazer isso, estou evoluindo muito por causa disso, então tem me ajudado muito. E cara, uma coisa que eu percebi é que interação tem fundamento, né? A interação tem o porquê dela acontecer durante seu show, durante seu aquecimento de MC, alguma coisa assim. Porque, cara, a interação pela interação, ela não vai gerar vínculo com a plateia, né? E a interação é um suporte pra gerar vínculo com a plateia, eu diria assim. Então, muitas vezes eu vejo gente que faz aquela interação IBGE, pergunta alguma coisa sem realmente querer saber o que vai ser a resposta. Então, por exemplo, quem aqui tá solteiro há mais de 3 anos? Aí a plateia levanta a mão e ele fala, não, porque eu também tô. Cara, por que que você perguntou? Por que que você fez a plateia gastar energia em responder a sua pergunta, em levantar a mão, falar eu, bater palma, alguma coisa assim, se você não quer saber realmente daquilo, né? Se você não tá se importando com a resposta. Uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é que a interação, ela funciona muito mais se você se importa com a resposta que as pessoas estão dando, assim. Porque eu tenho conversado com muitas pessoas sobre interação e sobre tudo, assim, é que a boa interação, ela não tá, você não tá buscando ser engraçado, você tá buscando entender quem é a plateia e colocar a sua visão, conversar com a plateia, no final de tudo é conversar, é realmente trocar ideia com a plateia e conversar com eles. E aí o papel do comediante nisso é que, cara, durante a conversa você precisa ser engraçado, não obrigatoriamente precisa ser engraçado, mas você é comediante, você já tem um raciocínio que vai mais pra distorção cômica, etc. Então você, querendo ou não, vai ser engraçado. E uma coisa que mudou muito a minha interação, meu jeito de interagir, cara, mudou muito assim mesmo, foi tipo um salto assim no meu MC, foi quando eu realmente parei de buscar piada no que as pessoas falavam pra mim e busquei escutar o que elas estão falando. Cara, quando eu comecei a realmente escutar o que as pessoas estavam falando pra mim, vinha muita piada, eu não tava nervoso, porque muitas vezes o que eu fazia, né? Eu estava interagindo com uma pessoa, eu estava perguntando coisas pra essa pessoa, e eu ficava, caralho, ela precisa falar isso, que eu tenho uma piada sobre isso, meu Deus, o que será que ela vai falar, que eu preciso mandar uma piada. E cara, na real a gente não precisa ficar nervoso de mandar uma piada na interação. A interação é a conversa, cara. A interação, ela não tá ali pra você mandar um punchline muito bom. Muitas vezes pode até acontecer isso, porque quando vem um punchline de interação e a plateia se surpreende, né? A plateia fala, caralho, ele fez isso lá na hora. É mais legal, assim. É uma situação muito boa pro show e tudo. Você pode levantar a plateia isso. Mas o papel da interação não é isso. O papel da interação é criar o vínculo com a plateia. Então, que nem eu tava contando, o que mudou a minha visão com a interação foi quando eu comecei a escutar o que as pessoas estavam me falando. Então, eu não ficava nervoso quando eu ia interagir, porque, cara, eu realmente estava querendo, tava trocando ideia, tava conversando. E eu não, quando eu tô conversando com alguém, eu não fico nervoso porque eu não sei o que eu vou falar. Eu fico escutando a pessoa e quando eu tiver alguma coisa para falar, eu vou falar com a pessoa. Se eu não tiver, ela vai continuar falando e a gente vai ver. Se não tá rendendo assunto ali na interação, eu mudo para conversar com outra pessoa e por aí vai. Eu não tô mais buscando ser engraçado nas interações, nas conversas, nas perguntas assim. Eu pergunto coisas ali que eu quero saber, coisas que eu acho que seria interessante a gente saber sobre aquela pessoa e etc. E o que acontece é que, como eu já tenho uma vivência de comédia, uma experiência sobre isso, muitas vezes os comentários que eu faço e o que eu trago para conversas são comentários engraçados que a plateia curte e que não ofendem a pessoa e que nessa interação a gente cria um vínculo mais legal, porque eu estou usando o que a pessoa falou comigo para trazer para o universo da comédia e por aí vai. O que pode acontecer muitas vezes também é, cara, você está conversando com uma pessoa, ela não está trazendo muita informação com você, você trouxe uma ou outra, mas você não conseguiu fazer piada. Deixa pra lá, beleza, agradece, ou valeu aí, vamos conversar com mais alguém aqui e conversa com outra pessoa também. Às vezes, cara, na outra pessoa, uma coisa que aconteceu no último Salam Aleikum, eu tinha feito uma interação onde o cara tava desempregado, mas ele era um bom trabalhador. Era meio que assim, a mulher falou que ele era um ótimo trabalhador, que era, trocava chuveiro, resistência, essas coisas assim, e era marido de aluguel, né? E ele tava desempregado. E aí depois fui falar com outro cara que ele tinha uma empresa. Eu falei, e nessa empresa aí, não tá precisando de um bom trabalhador? Porque eu tenho o contato de um cara. Então, cara, aquilo lá que eu tirei com outro cara, que eu não consegui gerar risada com ele, quando eu fui falar com outra pessoa, eu consegui juntar as duas coisas e fiz a interação, e foi legal, criamos na hora. Entendeu? É uma brincadeira que você pode fazer também, conectar pessoas dentro da própria plateia. Então, eu acho que muitas vezes, assim, pelo menos eu, e a visão errada que eu tinha da interação é que a gente precisa tirar alguma coisa engraçada disso. Primeiro, a gente tem duas questões que eu acho que são erradas, que eu já falei aqui, mas vou repetir porque eu acho para reforçar, porque eu acho que não ficou direito. A primeira é a interação pela interação, né, aquele IBGE Comedy, que você só pergunta para a pessoa coisas que você não quer saber. Por algum motivo, porque você já viu outra pessoa fazendo isso e a gente pegou isso para saber de alguma coisa. Claro que a gente precisa saber quem já foi no show do stand-up, quem nunca foi, porque a gente precisa ver como que a plateia, explicar o show para eles, etc. Mas tem que perguntar quem aqui é solteiro. Ah, você é solteiro? Porque eu também sou. Cara, você não precisa perguntar pra pessoa se ela é solteira ou não, sabe? Você não vai criar um vínculo nisso. Porque se você é solteiro e você tá falando coisas que a pessoa solteira da plateia se identifica, o vínculo já vai ser criado. Você não precisa perguntar se ela é solteira ou não. Um vínculo já vai ser criado para ela porque ela tá te entendendo o que você tá falando, sabe? Então muitas vezes eu acho que as pessoas perdem um tempo do show fazendo essas interações, essas perguntas, sem fundamento nenhum, sem propósito, e podem até acabar estragando o ritmo do show da pessoa. Às vezes pode vir uma pergunta que, cara, você nem utilizar a interação, e uma pessoa aproveita esse momento para ser heckler seu e você não consegue sair da situação que a pessoa te coloca. Então, interação é perigoso se você não sabe como que você vai estar fazendo ela, assim. Pode estragar seu show, porque algum espertinho da plateia pode ir lá e estragar seu show, cara. E pode acontecer. E às vezes você vai enterrar sua própria cova que você não vai conseguir sair dali por uma pergunta que você mesmo fez e que não era importante pro seu show, entende? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é de, cara, você vai interagir, você vai conversar com a pessoa, não tenta ser engraçado. Não é tipo, não tenta, você precisa ser engraçado, que é um show de comédia, né? Mas durante a interação, não busque ser engraçado sempre. Escuta a pessoa, às vezes a própria pessoa vai ser engraçada, você responde ela. Isso. Cara, quando eu entendi isso, assim, de, cara, a interação é você escutar a pessoa, é você entender o que ela tá te dando de informação, pra você pegar essa informação e de algum jeito, distorcer ela de uma forma cômica, sabe? Ou, tipo, que nem eu tava falando, né? Outra interação que teve lá com Salam Aleikum foi um cara que falou que era dono de uma marmoraria. Uma casa que vende mármore, é isso. E eu falei, nossa, que estranho, né? Mas você herdou de alguém ou você começou um negócio sozinho? Aí ele falou, ah, comecei sozinho. Aí eu falei, ah, você tava andando na rua, você achou uma pedra no chão, você pegou e falou, caralho, vou vender isso. E aí, essa interação, cara, eu realmente queria saber como que ele tinha começado o negócio. Quando ele falou que era sozinho, eu falei, nossa, isso aqui dá pra ser uma piada. Como que será que ele. Na minha cabeça foi, se ele começou sozinho, como que será que ele começou? E eu criei a cena cômica de como teria começado. Então, se eu não estivesse escutando ele, se eu fosse buscar alguma piada com mármore, porra, mármore está vendendo pedra, mas não é crack não, hein? Eu ia, uma piadinha clichê, né? Mas eu ia ter tirado a minha oportunidade de ter feito mais interação, conhecendo um pouco mais sobre o trabalho do cara, etc. Então acaba que quando você conversa, você tá presente, que é uma coisa muito de improviso, né? Eu também já falei um pouco mais sobre improviso nesse podcast, em algum outro episódio, no episódio. É um dos primeiros episódios aqui da segunda temporada do Como Ser Engraçado, tem alguma análise de piada dos barbichas, é ali que eu falo de improviso. Mas enfim, o improviso é sobre estar no presente, né? E cara, estando no presente, você consegue ver o que está acontecendo e analisando o que está acontecendo, você consegue ter uma visão sobre aquilo. Tendo uma visão sobre aquilo, você consegue distorcer essa visão para uma coisa cômica. É basicamente isso, assim. E esse é o que eu tenho de dicas sobre interação, que eu acho que é bem legal. São coisas que eu descobri recentemente, estou utilizando, então podem ser verdades ou não. Eu estou trazendo a minha experiência novamente, eu não sou o dono da verdade. E outra coisa que eu queria trazer, que foi uma coisa que eu demorei pra aprender, assim, sobre interagir, cara, não bate na plateia, pelo amor de Deus, só vai foder o show de todo mundo. Principalmente se você for MC. É basicamente isso. Às vezes eu, não era por mal, mas o meu tom era um pouco mais arrogante, um pouco mais raivoso em alguma interação com a plateia, tipo, tirando a pessoa, fazendo graça com a pessoa. Eu não queria machucar a pessoa, mas acabava que, sem querer, por causa do meu tom e tal, eu pesava um pouco a linha. E acabava que a pessoa não ficava do meu lado e a plateia ficava do lado da pessoa. Então, numa interação idiota, boba, eu perdi a plateia que eu demorei 10 minutos para conquistar, eu perdi ela em 30 segundos. E depois eu demorava mais 5 minutos para reconquistar ela. Nisso, no show que, pô, eu já tava para entregar o show, perdi a plateia, eu vou ter que reconquistar ela porque senão eu vou foder o próximo comediante. É muito importante você saber como pesar a mão na plateia de início ou de não. Uma coisa que eu tenho de dica, principalmente quando você vai fazer MC, ah, quem é que, se pergunta alguma coisa, ah, quem é que nunca veio no show de stand-up? Ah, você? Qual que é o seu nome? Yasmin? Oi, Yasmin, seja bem-vinda, esse aqui é um show de comédia. Você explica um pouco e não faz interação com aquela primeira pessoa. Se quiser, depois volta nela, mas não faz daquela primeira. Outra pessoa que não veio, ah, você aí? Ah, Roberto, pô, Roberto, seja bem-vindo. Que eu expliquei pra Yasmin, é isso. Vocês vão rir, vão puxar aplausos, blá 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 blá. Aí, nisso você já tá criando pra pessoa, cara. Você só tá perguntando pra pessoa e falando que ela é bem-vinda naquele show. Você só tá fazendo isso, você não tá fazendo graça, você não tá tentando tirar a pessoa. Nisso a plateia já vai junto com você. Que, ah, olha, ele só tá conhecendo a gente, legal. Aí você vai numa terceira pessoa. Ah, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Danilo. Pô, Danilo, o que que você faz? A partir da terceira pessoa, pelo menos eu vi que é isso, começa aí um pouco mais atrás. Ah, Danilo, o que que você faz? Ah, você trabalha com marmoaria? Mas que é isso? Ah, tu vende pedra. Tu é cracudo? O que que foi? Tu é dono da boca? Não, explica aí, pô, tô brincando, zoa, sabe? Tenta não ser de primeiro o cara que vai zoar com a plateia. Tenta ganhar um pouco da plateia, mostrar que você só quer conhecer eles, ser amigo deles. Cara, o papel do MC é ser amigo da galera. É real, assim. Por isso que o Jansen Serra é um dos melhores MC que a gente tem, cara. O Jansen, ele é amigão de todo mundo, assim. Então, se você tem a oportunidade de ver um show do Jansen, que ele é MC, presta atenção, assim, de verdade, como que esse cara faz, assim. O cara é muito bom de MC, o cara é muito foda, assim. Eu queria também. Daniel Varela também é um MC muito bom, assim. O Daniel Varela começou comigo, ele foi pra fazer esse MC. Ele faz MC há anos e eu comecei agora a fazer, fui trocar ideia com ele. Então, cara, tenta sempre observar o MC, o que que ele tá fazendo. O MC, ele já começa dando patada na plateia, ou ele primeiro ganha a plateia, dá patada em alguém que tá atrapalhando, vê que essa pessoa realmente tá atrapalhando o show de todo mundo e não só o show dele. Tem isso também. Às vezes tem uma pessoa na plateia que tá te atrapalhando, mas tá atrapalhando só você. Se você vai interagir com ela, meio que pra ela calar a boca, porque realmente a gente precisa fazer isso em alguns momentos, interage com uma piada, parte pro texto. Teve. Tô trazendo vários exemplos meus, porque são bem recentes e foram coisas que eu parei pra pensar e me ajudaram, viu? Tava fazendo show ali no República do Stand Up, tava fazendo show de um texto de Umbanda, e aí, tipo, falei da Umbanda e uma pessoa já começou a interagir. Eu falei, olha aqui, ó, tô falando de Umbanda, a Pombagira já tá aqui na plateia. E o pessoal riu, brinquei com a pessoa que ela tava interagindo e tal. Aí continuei o texto e teve outra hora que ela começou. Eu falei uma piada, ela falou, não, não é isso não, é isso daqui. Aí eu falei, ah, gente, olha aqui, pra Pombagira é esse daqui, hein? Se alguém for fazer oferenda pra ela, tudo bem. Aí a pessoa começou a continuar conversando comigo. Eu falei, ô, Pombagira, calma aí, agora é minha vez, depois se incorpora. Então eu fiz essa brincadeira pra tipo, ó, calma aí, deixa eu falar um pouquinho, tá? Mas sendo amigável com a plateia, não foi batendo nela. Eu vi que esse cara que estava atrapalhando o show estava atrapalhando não só o meu show, mas a plateia também. Então a gente precisa ter essa visão, cara. A gente precisa ter uma visão do todo, de como que a plateia está reagindo a alguma coisa ali. E principalmente fazer interação, cara. Às vezes você vai ver que você pesou a mão, às vezes você vai ver que você trouxe o. Durante seu show mesmo, você faz uma piada, você vê que a plateia teve uma reação um pouco estranha para aquela piada. E uma coisa que eu estou usando muito a interação é como muleta. Então eu tô tentando evitar isso, mas pô, uma piada não tá entrando, eu tô perdendo a confiança no meu texto, eu vou lá, interajo, vejo que a plateia fala, nossa, isso aqui foi ruim, hein? O que vocês acham que eu errei? Aí às vezes a plateia, um ou outro, fala, ah, errei isso mesmo, pô, vou tentar melhorar na próxima, mas pô, vamos ver essa daqui então. Aí eu conto a próxima, tento ganhar a plateia na interação, não sendo engraçado com eles, mas conversando. Pô, a gente tá vivendo, eu como comediante, a plateia, a gente tá vivendo o mesmo show. A questão é que eu tô sendo o sujeito do show, né? Quem está o acionista do show, quem está fazendo ações do show, e a plateia está sendo a parte passiva, quem está só se reagindo às ações que eu estou fazendo. Então o show inteiro é uma conversa, a gente está no mesmo show. Então a interação ela serve muito para criar esse vínculo e também para a gente interagir com a plateia em alguns momentos que a gente vê que a gente está perdendo ela, etc. Mas tentem prestar atenção nessas coisas que eu falei, que nem eu disse. Pode não servir para você, às vezes eu estou falando besteira aqui para você, é uma coisa que eu estou aprendendo, mas estou trazendo aqui a minha experiência, então espero que você tenha gostado. Que nem eu já falei, cara, qualquer feedback positivo ou negativo, manda para mim lá no @DecoMachado. A gente tem o apoia-se do podcast, apoia.se/punchperfeito, e tem o Pix também. Tá curtindo o podcast? Me ajuda a melhorar, me ajuda a trazer melhores conteúdos para você. Então vamos lá, gente, tamo junto, valeu e até mais.